A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Cultura é a coisa mais elevada e mais poderosa do mundo. Cultura racional, a salvação eterna do animal racional. E dessa forma, a história da vida do encanto e a história do mundo é muito grande. Comentar o passado, o presente e o futuro. O histórico é muito longo para fazer em detalhe toda essa composição, porque tem muita coisa para esclarecer sobre todos esses motivos que deram consequência a essa vida de tão fraco gosto, por ser a vida dos gostos, dos desgostos, dos aborrecimentos, das paixões, das contrariedades, das lutas, do sofrimento cotidiano e assim sucessivamente. Porque o mundo, desde o princípio dessa deformação, só vem em ruínas cada vez mais, por tudo ser deformado, e o que é deformado perdeu sua forma justa de ser, por se deformarem e ficarem completamente diferentes da sua justa forma justa de ser, sendo a deformação uma doença, por sair fora do seu estado natural. O natural verdadeiro é de racionais puros, limpos e perfeitos, e se deformaram e ficaram completamente diferentes de matéria, por ser matéria, uma coisa deformada que entrou em estado doentio. E por serem doentes, é que são imperfeitos, cheios de defeitos e livres pensadores. E dessa forma, tudo entrou nesse estado de liquidação de si mesmo e por isso tudo se acaba. Tudo por si mesmo se destrói, tudo por si mesmo se liquida. É um estado de doença, porque se fossem bons, seriam eternos. E por serem doentes, com aparências de bons, é que tudo se acaba, sendo a matéria um ser doente, e por isso, com poucos anos de duração. Mas, aparentemente, parece tudo certo, parece tudo bem, tudo bom, mas verdadeiramente não é. E por isso, estão aí de passagem. Basta serem deformados para serem doentes. Mas por não conhecerem o estado verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos, é que julgaram que o natural de tudo é esse deformado, por não conhecer o verdadeiro natural, mas não se conformando com esse natural, e por isso ninguém se conforma em ser como é. E assim a vida foi constituída de um modo desconhecido de todos, e por desconhecerem a constituição dessa deformação, não sabiam o estado natural de ser. O estado natural de ser é o estado puro, limpo e perfeito, e o estado que se deformou é cheio de defeitos. E assim ficaram pensando que o natural de todos fosse esse, quando não é. O estado verdadeiro natural é outro muito diferente. Ainda mais julgavam e pensavam que assim foram feitos por um outro ser qualquer, por desconhecer a origem e a causa de assim ser. Hoje, todos cientes que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e os primeiros passos que deram para ficarem assim desta forma, desconhecido da sua forma de ser, por não conhecerem nem saberem o porquê de assim ser, por não terem conhecimento da verdadeira origem desse estado deformado, que do que foram e do que eram para o que são, é um estado completamente desolador, por estar vivendo fora do seu verdadeiro estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Da maneira que são, deformados, é um estado de proporções completamente lastimável pela hierarquia das classes de deformação. Por assim ser, é um estado desolador. Primeiro, por terem vida e não saberem o porquê da vida. Viver sem saber o porquê está vivendo. Ter vida e não saber quem fez a sua vida de matéria sem saber o porquê é de matéria. Sofrendo sem saber o porquê um sofredor. Mortal sem saber porque é um mortal. Animal sem saber porque é um animal. racional, sem saber por que é um racional, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber como foi feito desta maneira, desta forma e o porquê foi feito, sem saber a causa, sem saber a origem de assim serem, enfim, vivendo porque tem vida e sem saber a origem da vida, completamente alheio da verdadeira realidade, e julgando sempre e pensando, qual foi o arquiteto que arquitetou tudo isso? Qual foi o demiurgo que nos fez assim? E por que nos fez assim, horrivelmente dessa maneira? E por que disso? E ninguém nunca pôde dar uma explicação definida. A agonia e o desespero aumentavam, de todos perguntando, quem sou? Por que que assim sou? De onde vim? Para onde vou? O que que eu vim fazer nesse mundo? Por que que eu estou nesse mundo? Fazendo o que nesse mundo? Penando por quê? Sofrendo por quê? Morrendo por quê? Qual foi o crime cometido para sermos como somos? O que fizemos? Por que que assim somos? Por que que nos fizeram assim para penar e sofrer dessa maneira? Não conhecemos o mundo em que vivemos, não sabemos o porquê do sol, não sabemos o porquê que existe lua, não sabemos o porquê existem estrelas, não sabemos o porquê da água, da terra, de animais e vegetais, não sabemos o porquê de coisa alguma, não sabemos a causa de tudo assim ser, não sabemos a origem da causa, não sabemos o porquê desse conjunto elétrico e magnético, não sabemos de que foi feito coisa nenhuma, não sabemos quem somos, não sabemos o porquê que assim somos, não sabemos o porquê que o mundo assim é, e por não conhecer e não saber nada, aqui em cima dessa terra, vivendo perdido, em um mundo desconhecido, com tanta luta, com tanto sacrifício e com tanto sofrimento. Nunca houve quem respondesse essas perguntas, e assim, vivendo martirizados, à espera que um dia pudesse surgir quem nos respondesse tudo isso. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E assim, vivendo, e a recompensa da vida sendo o desaparecimento dela. Depois de lutar tanto, depois de guerrear tanto, depois de sofrer tanto, o prêmio de toda a luta, o prêmio de toda a guerra, o prêmio de todo o trabalho, o prêmio de todo o sacrifício é a morte. O que fizemos para sermos assim? E assim, ninguém sabia responder, e todos cada vez mais confusos na sua forma de ser. E dessa forma, a vida cada vez mais perdendo seu valor, de uma forma tal que, revoltados com a vida, começaram a criar formas e maneiras de destruir a vida. Por não saberem porquê da vida, a vida deixou de ter valor. Por não saberem porquê da vida, por não saberem o porquê de nada. Então, criaram essa infinidade de engenhos para destruir a vida, por a vida perder o valor. E por a vida perder o valor, nós criamos engenhos para destruí-la. E por a vida não ter valor, criaram-se infinidade de engenhos para destruir a vida. E por isso, chegaram nesse auge de desespero, por não saberem o porquê da vida. Então, a vida se tornou um objeto sem valor. E dessa forma, o desequilíbrio, as anormalidades e a destruição cada vez pior. Nas contendas, destruindo uns aos outros, sem dó e sem piedade, sofrendo o justo pelo pecador. Tudo isto por não saberem o porquê da vida, porque se soubessem o porquê da vida, respeitavam a vida e não iam criar engenhos para destruir a vida. Porfírio, a vida cada vez perdendo mais valor, porque não sabe o porquê da vida, então pensa que é uma coisa qualquer. Mas a vida tem um grande valor, sim. Não a vida da matéria, a vida aparente que vai se acabar. Mas dentro dessa vida que a gente vê da matéria, tem uma coisa muito importante.
Se prestarmos mais atenção, que podemos rever esta linda mensagem, e aliás esta mensagem que está no terceiro volume do histórico, normalmente eu não dou referência, mas apenas para fazer constar uma das características que muito interessante. Antes de ser elaborado este livro, esta mensagem já estava ditada, ela foi anexada para fazer este terceiro volume, terceiro do histórico, que já tinha sido ditada. E esta mensagem nos foi apresentada como sendo a mensagem do desarmamento mundial. Ou seja, assim que a humanidade, e você só leu uma parte dela, né, Oswaldo? Por causa que é a questão do tempo também, ela vai longe, ainda tem muito mais argumentações. terceiro fascículo do histórico, que complementa a cultura racional. Mas a mensagem ela é ditada bem antes do histórico, me parece, se não me falha a memória, antes mesmo da conclusão da tréplica, já havia esse prospecto nas nossas mãos, e nos foi entregue com esse termo do racional superior da Terra. Esta é a mensagem do desarmamento mundial. Porque a maior arma do mundo, qual é, Oswaldo? É a cultura, né?
Cultura racional. A maior tesouro da vida é se conhecer.
Como ele mesmo nos diz, ninguém vai deixar de subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para descer na hierarquia das classes da deformação, que tudo se transforma e nada se acaba. Ou seja, se tudo se transforma e nada se acaba, quando as pessoas começarem a perceber como que isso acontece, aí as pessoas vão dizer assim: puxa vida, então eu tenho que me conhecer, eu tenho que desenvolver o raciocínio, chega de fazer guerra, porque querer dominar o seu semelhante, que é de matéria, vai levar a matéria da destruição, porque a matéria por si só se destrói. Não adianta amealhar castelos, riquezas e sonhos, já sabe que não vai no caixão. Não, é um conforto transitório. E é que as pessoas, por serem materialistas, acharem que a vida é somente esta, elas acham que tem que fazer isso, quando não é nada disso. A vida é eterna. Antes de existir a matéria, existe um corpo de energia racional que, se não for desenvolvido o raciocínio, vai descer de classe, vai para as classes inferiores, e aí é aonde a pessoa que passa a se conhecer vai fazer de tudo para não entrar em guerra nem consigo mesmo, porque a pior guerra que a gente vive é com nós mesmos, não é, Oswaldo? Fala a verdade.
Pô, filho, as pessoas guerreiam para viver, guerreiam para melhorar de vida, guerreiam por tudo, né? Porque a vida é de guerra e sofrimento. Mas o que acontece? Essa é a mensagem para desarmar, porque tem gente que vive armada, pronta para brigar com outra. Você fala A, a pessoa entende O e já quer uma briga, já provoca uma confusão, uma briga. Então, tem gente que já sai de casa armada para qualquer coisa, para arranjar uma confusão.
É a vida de bicho, né? Pisou no calcanhar, não tem jeito.
Não se conhece, guerreia.
Enquanto a gente tiver calcanhar, se alguém pisar, com toda certeza ainda há aquela reação, mesmo sabendo. De qualquer forma, temos que desenvolver o raciocínio até aprender a não guerrear desse nível e passar a guerrear no nível certo, que é o nível da cultura, cultura racional. A mensagem do desarmamento mundial, por quê? Porque ninguém vai querer descer para as classes inferiores. E a vida que está se conformando aqui, que a gente está percebendo, todos são deformados, e esse estado de vida em que todo mundo fica é uma vida lastimável. Veja agora a vida que nós estamos vivendo por causa desta pandemia ou epidemia, como queiram chamar, é viver lastimavelmente preso dentro da sua própria casa, para isso, para aquilo, e não queremos entrar em comentários, apenas para que as pessoas saibam refletir que o que está acontecendo pode ser desarmado. Nós podemos desarmar tudo isso para vivermos fraternalmente, não para viver naquela coisa que era a causa das guerras, de que um queria viver bem e o outro não viveria bem. Tem que ser fraternidade, tem que ser concórdia, porque a cultura racional é a cultura da concórdia e da fraternidade. E o racional superior, para que a gente entenda bem o que é fraternidade, ele diz assim: se existisse fraternidade no mundo, ninguém morreria de fome. Esse é o grande argumento que o racional superior nos alerta para que a gente possa compreender muito bem o que é a concórdia universal e o que é a fraternidade, que são as duas características do nosso verdadeiro mundo de origem.
Ô filho, o vírus não deixa de ser uma guerra biológica, porque o vírus criado para dominar o mundo, através do medo, entendeu? Da doença, da morte e do medo. Dominar o mundo, dominar os mais fracos,
mas
ao tomar poder de todo mundo.
é que quem está operacionalizando esse terror, principalmente que a gente tem notado na nossa imprensa universal, não é só o Brasil, não, é mundial, a imprensa mundial, há uma campanha, a gente percebe isso de longe, de dominação. São as pessoas que ainda acham que podem dominar a outra classe. É a guerra do poder. E esta guerra vai terminar porque, depois que souber o que acontece com essas pessoas que acham que podem ser melhores e que vão dominar, etc., quando souber o que lhes acontece, aí eles vão parar de criar caso. É, verdadeiro caso. Aí vem a solução. Da noite para o dia, a guerra acaba. Isso aí é só aguardar que o Poder Supremo estará iluminando todos os raciocínios, quem tem e quem não tem raciocínio. Já está se transformando em bicho, ou melhor, já é um bicho. E por ser um bicho, a própria matéria o destrói. Não é mesmo? Então, ainda tem nessa mensagem um chamado forte de atenção que ele nos faz perceber, que é quando ele fala do demiurgo. Qual foi o demiurgo que nos fez assim? Que era o que a gente conhecia até então, nas religiões, nas crenças, nas filosofias, nas ciências. Qual teria sido o demiurgo que nos fez assim? É onde a coisa não ficava muito bem explicada, né? E por que que nos teria feito horrivelmente desta maneira, que esta forma de viver degenerado, etc, etc. Mas quem vai nos fazer refletir um pouco sobre isso é a nossa amiga Bernadette Catarcione, falando como que essas crendices do passado podem ser superadas com a cultura racional. É com você, Bernadette.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Os atrasados contavam que iriam ser salvos e que futuramente tudo no mundo estaria a salvo. Entretanto, o que estão vendo é que são vítima de exploradores da credulidade pública. E assim é que com o tempo uns tantos se convenceram de que estão a perder tempo e afastam-se deixando de ser crentes, não mais acreditando em coisa alguma. Onde está o sossego e a tranquilidade que elas dão aos povos? Nenhuma. Todos sofrem cada vez mais por adotarem essa salvação que não salva. Está provado que tudo isso é mantido por conveniência dos propagandistas que aproveitam-se dos atrasados para lhe explorar, fazendo-os perder tempo e implorar em vão, sem resultados. Se tudo isso tivesse as influências do Ser Criador, já há muitos séculos teriam provado e endireitado o mundo. E o que se vê destes longos tempos é que tudo piora. Está aí essa humanidade tão adiantada, tão bem esclarecida, que até é uma vergonha virem há séculos admitindo esses entorpecentes como realidade. Tudo isso ajuda a grande confusão do povo. E por isso que há muito sofrimento vem reinando no mundo, entre grandes e pequenos. Entre todos reinam as contrariedades, os aborrecimentos, as dores, os choros e as desarmonias. Por causa dessas falsas verdades, é que todos vivem desconfiados, duvidando, na incerteza, com receio, com medo de tudo. A culpa é de todos os que adotam essas falsas verdades como elemento prestígio. Prestígio de entorpecentes para alimentar o sofrimento de todos, até um ponto da desilusão. Portanto, contarem com a crença, portanto pedirem, portanto rogarem e nada conseguirem resolver. Com o tempo, vem a desilusão de tudo e o vivente caindo na realidade da vida diz: é verdade. Tudo isto é fantasia, é ilusão. Nós aqui nascemos encontramos e vamos adotando tudo com respeito, amor e abnegação, e no fim, a correspondência é a pior possível, porque as desilusões vêm uma após outras, e todos são perdidos no mundo por adotarem essas misérias que não a mantêm a estabilidade do viril humano. Mas há viventes que têm olhos e por atraso ou incompetência não enxergam ou não querem enxergar a nulidade de todas essas falsas verdades. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
E aí está, né, Oswaldo, a salvação dos atrasados não está na crença, porque acreditar naquilo que foi criado pela mente humana foi bom enquanto o ser humano precisava disso. O raciocínio não é uma crença, o raciocínio não é uma doutrina, o raciocínio não é uma religião. O raciocínio é a verdade de fato, comprovado e comprovado, que é a causa da vida que existe aqui nesse mundo, essa vida aparente. E aqui é onde tudo se transforma. E por que que se transforma? Porque está fora do seu estado natural. Muito bem explicado isso. Então, não há uma criação do nada. Tudo que foi feito nesse mundo foi preciso e foi necessário para tirar o povo do atraso, daquela forma preparatória muito necessária, mas que hoje não precisa mais ser daquela forma.
Por não saberem o porquê da vida, a vida deixou de ter valor. Por não saber o porquê da vida, por não saber o porquê de nada. Então criaram essa infinidade de engenhos para destruir a vida, por a vida perder o valor, e aí arranjaram dívidas. E por isso, no mundo, todos são devedores, porque todos vivem ultrapassando os próprios limites. É a tal história dos abusados. E a Beth vai nos falar, no mundo todos são devedores e vivem fazendo dívidas.
Todos nós somos devedores. E as dívidas são individuais e intransferíveis. E com a falta de conhecimento, de atenção, de autodomínio, o ser humano acumula cada vez mais dívidas. Dívidas de todos os jeitos, adquiridas de várias maneiras. E o pagamento é certo. Adquirimos dívidas por atos, por palavras, por desejos, por falta de autocontrole, por falta de amor aos outros, aos animais e a si mesmos. São dívidas que são pagas em nosso próprio corpo, com falta de responsabilidade quanto a alimentos, quanto a exageros, falta de limite e falta de equilíbrio. Tudo que é demais é ruim. E o ruim praticado contra nós mesmos ou contra outros é dívida acumulada. E todas as dívidas são dívidas com o mundo racional. E ninguém pode voltar ao mundo racional devendo para o mundo racional. Não só adquirimos dívidas fazendo o mal, mas também fazendo por outros o que achamos que é um grande bem. Nem toda a ajuda que fazemos será para o bem. Muitas vezes, o outro está passando por doenças, dificuldades, principalmente financeiras, para pagar dívidas contraídas em vidas passadas. E aí, dependendo do que fazemos para ajudá-lo, não será bom para ele e nem para nós. A natureza, ela é sábia. A natureza é dona de tudo e de todos, e as dívidas contra ela, ela cobra, e não podemos interferir. Assim como não podemos tentar passar nossas dívidas para outros. tudo é feito pela natureza. E nenhum de nós tem o direito de destruir seus feitos. Não podemos tirar a vida de outro e nem a nossa própria vida. Dívida adquirida agora, futuras gerações para pagar. É aquilo, não faça outro o que não quer para si. Mas também cuidado em achar que o mal que você está fazendo irá prejudicar apenas a você mesmo. Toda ação gera reação e sempre atinge outras pessoas. A mãe natureza corrige seus filhos para o bem deles e só ela tem esse direito. Somos todos diferentes e tentar viver plantando igualdade, achando essas diferenças injustas, é ir contra a lei da mãe natureza. Aí, nós mesmos é que estamos aumentando nossas dívidas. Por isso, leiam com muita atenção e muito amor o livro Universo em Desencanto. Aprendam, pratiquem os ensinamentos, vigiando para não viver errando e aumentando as dívidas cada vez mais. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Vamos ouvir a música Cleopan Thomas com Edson Nardi.
União ao Universo. Pelo desenvolvimento do raciocínio, aí a paz, amor e fraternidade e concórdia universal. Um por todos, todos por um. Só assim sairemos dessa pálida infarte e estúpida vida de Cleopan Thomas.
Onde está a consciência do povo? Conhecer a verdade, depende da autoridade, vivendo fantasiados. A mentira foi criada na infância, tanta mentira e tanta ganância. Ensino certo pra criança, mania de água na pança. Meu fantoma, nessa terra do resto que se dane, esperançosos do rebanho. Fui consciente devorando tanta gente, essa discórdia do supremo criador. Cleopan Thomas, eu não vim só pra massa corejar. Cada um que pensa deve sacar. Toda essa gente procurando equilíbrio, mas nunca terá consciência. Não me ligo megalomania, nem tão pouco da mediocridade. Vira a roça, cheguei na cidade, querendo paz e felicidade. Meu fantoma, ó papa, ó acha, comendo o dom mesmo, amando o próximo, com macho mesmo. Cleopan Thomas, Cleopan Thomas, Cleopan Thomas, Cleopan Thomas, Cleopan Thomas, yeah, yeah.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Cleopan Thomas com Edson Nardi.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia. Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá como você pode fazer o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande uma mensagem para nós.
E aí então, no meio dessas covardias que existiram na história da humanidade, e nós sabemos da história recente, que foi o tempo da monarquia. Você sabia que no tempo da monarquia, Oswaldo, havia uma fartura muito grande, tinha muita comida, tinha muito alimento, você comprava uma fazenda com um vintém, que brincadeira, é mais ou menos isso, é um exagero.
Mil réis.
Mil réis, comprava uma fazenda, tinha aquela criação de bicharada, etc. Você sabe por que havia tanta fartura no tempo do Império, aqui no Brasil, por exemplo? Por causa de uma covardia que o ser humano fazia com seu semelhante, que era a escravidão. No tempo do Império, aqui no Brasil, um bom reflexo disso. A escravidão facultava que a maioria do povo tivesse muito bem-estar. Então tinha comida à vontade, ninguém passava fome, o tempo do Império foi uma maravilha. Mas péssimo na questão dos direitos humanos, porque esse era o preço das covardias que se fazia com a espécie humana.
Como disse a Beth no programa passado, né? Depois que já não servia mais para trabalhar, era condenado à morte o escravo.
Pois é, ainda tinha essas atrocidades todas, uma falta total dos direitos humanos. Mas quem vai nos refrescar um pouquinho essa memória, porque parecia que era uma coisa muito boa, porque havia muita fartura, mas em compensação, a que preço? É com você, Helena, explica o que era no tempo da monarquia, que o ser humano não respeitava os direitos humanos e a guerra fazia tantas perdas assim.
No tempo da monarquia, que foi o tempo da escravidão negra, a fartura era demais, porque os escravos trabalhavam na terra para isso. Esse foi um bom tempo em que a fartura era demais, porque tinha os escravos para fazer a plantação, para trabalharem na roça. Tudo era baratinho. Um vintém tinha grande valor. Com um vintém comprava uma fazenda. Isso nos tempos dos vintém. No tempo de Dom Pedro II, no tempo em que diziam que se amarrava cachorro com linguiça, e o cachorro não comia linguiça de tão farto que vivia. E esse grande progresso material somente regrediu. Regrediu de uma tal maneira o progresso que a fome está em todas as nações do mundo. Morre gente de fome. Para ver que esse progresso material só trouxe miséria para a humanidade, porque todos estavam sujeitos a essas duas máquinas de lapidação. E foi piorando cada vez mais até chegarem a esse ponto de muitos não aguentarem mais e até se suicidarem por não aguentarem o progresso material, progresso que vai a regresso, porque a matéria só regride. Porque duas máquinas de lapidação, que é a energia elétrica e magnética, lapidando todos que aí estão, mas no tempo de Dom Pedro II, a fartura era incalculável, não existia miséria. Uma galinha era um vintém, com dois vinténs comprava duas galinhas. Um ovo era um réis, menos do que um vintém. E assim tudo era tão baratinho que parecia que aquela fartura duraria a vida inteira. Ninguém esperava na vida, como ninguém nunca esperou, que o progresso da matéria pudesse chegar a esse ponto de fome no mundo inteiro. Hoje, os mesmos que aí estão, em outras reencarnações, passaram por essa fase, porque a natureza é de reencarnações e de transformações. Para ver que o progresso da matéria, ninguém podia imaginar que o progresso material chegasse a esse ponto, porque pensavam que estavam progredindo e, quando acaba, estão regredindo. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem: os bons tempos já se passaram e nós, em outras reencarnações, fizemos parte desses bons tempos. Então, o imperador era um grande benfeitor da humanidade. Somente era desumano porque conservava a escravidão negra. Porque hoje, com o adiantamento que está os direitos humanos, não aceitariam a escravidão de seus filhos. Mas naquele tempo era um povo muito atrasado. Isso é a causa do atraso por existir a escravidão. O atraso era demais. E todos os negros eram analfabetos, porque só quem tinha cultura eram os brancos e mais ninguém. E por isso quem comandava os brancos? A maioria, portugueses, grandes fazendeiros, donos de muitos escravos, como muitos padres também tinham muitos escravos, e por isso a fartura de tudo era muito grande. Não existia miséria nessa época, não existia pobre, não existia mendigo, não existia miserável. Só existiam escravos ricaços da corte, os barões, as baronesas, os condes, as condessas, o povo real, que era o povo de Portugal, que comandava o Brasil, que chegaram até a dizer que o Brasil era a colônia de Portugal. Se não fosse o grito do Ipiranga, o Brasil seria colônia até hoje. Mas Dom Pedro I gritou a liberdade no Ipiranga, liberdade ou morte, e abriu guerra com Portugal. Se não fosse Dom Pedro I, o Brasil seria colônia de Portugal até hoje. E para Portugal, nessa época, ia grande quantidade de ouro, toneladas e mais toneladas de ouro para Dom Manuel, que era o rei de Portugal. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Bom, Oswaldo, então depois que nós percebemos essas coisas todas, nós começamos a perceber que o importante da vida é a pessoa se conhecer. A coisa mais importante da vida que nós podemos ter é nos conhecermos. Saber que existe um primeiro mundo antes de existir este mundo criado, ou melhor, este mundo que é consequência dos seus próprios habitantes, que é um segundo mundo, o mundo da matéria, aonde foi materializado com as mãos do verdadeiro Deus o raciocínio na classe do animal de origem racional. Mas a origem está no primeiro mundo. O raciocínio é do primeiro mundo. O pensamento e a imaginação é do segundo mundo. E quem pensa e imagina está no processo de transformação e não se conhece. É o mundo do encanto, é o segundo mundo. E o primeiro mundo é o mundo do desencanto, que é a nossa verdadeira origem. E a cultura racional nos prova isso. E quem vai nos dar uma ilustração a esse respeito é a nossa amiga Sônia de Socorro, São Paulo. E a Sônia nos explicando o que é o primeiro mundo e o que é o segundo mundo, para que as pessoas saibam para onde vão voltar.
O que é o primeiro mundo e o que é o segundo mundo? O primeiro mundo é a causa da existência do segundo mundo, porque não há efeito sem causa. O habitante do mundo racional, hoje, satisfeito, feliz e contente, porque chegou à fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase de sua desmaterialização da matéria para a sua volta ao seu verdadeiro natural de racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O habitante do mundo racional já sentiu os efeitos da energia racional, já sentiu os efeitos da fase racional, já sentiu os efeitos da fase do terceiro milênio. E satisfeito com isso, transmite a sua satisfação aos leitores que já passaram a se conhecer. transmitindo a vontade de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e sair deste mundo de matéria, porque daí não são. E por daí não serem, é que aí estão como pensadores, sofredores e mortais. Agora, os que passaram a se conhecer, conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E sabem como de lá saíram para ficarem como estão, em um mundo que daí não são. E por daí não serem, condenados a sofrer e condenados à morte. Os que passaram a se conhecer, não querem mais continuar fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por isso, os que passaram a se conhecer estão fazendo tudo, sem medir esforços, para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Tudo por quê? Porque o habitante do mundo racional já sentiu a fase da sua retirada da matéria para fora. E por isso, só transmite aos leitores uma só vontade. A vontade de voltar para o seu verdadeiro mundo, de sua verdadeira origem, o mundo racional. E o habitante do mundo racional transmite a todos que passaram a se conhecer aquela grande alegria, aquela grande satisfação de conhecer o porquê que assim ficaram e o porquê assim são. E é por isso que todos que passaram a se conhecer só têm vontade de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Todos vivem alegres, porque não é para menos, mas a alegria é transmitida pelo habitante do mundo racional materializado, porque chegou a fase da retirada da matéria, do habitante do mundo racional. Chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para a sua desmaterialização e o desenvolvimento da vidência racional e o desenvolvimento do aparelho racional. E é por isso que quem passou a se conhecer não mede esforços nem sacrifícios, porque a vontade é uma só: voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E a pergunta é: qual é a arma mais poderosa do mundo?
A arma mais poderosa do mundo é a energia racional. E quem não tiver com quem contar e onde se agarrar, é como estão vendo, a fúria do magnético destruindo os seres da Terra, lutando uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Quem estiver ligado à energia magnética, já sabe que é destruído por ela. E quem estiver ligado à energia racional, à energia de cima, tem com quem contar e onde se agarrar. Como aí estão vendo, a fase do pensamento é de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver ligado a essas duas energias do chão, acabarão sendo destruídos por elas estarem liquidando os remanescentes da fase que terminou. E por isso, aí está a liquidação, a causa dessa liquidação moral, física e financeira. Liquidação de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, naturais e artificiais, visíveis e invisíveis. Os invisíveis liquidando os seres do chão, por a fase do pensamento e da imaginação ter terminado há muito. E quem estiver ligado à imaginação, está ligado à energia magnética. E quem estiver ligado à energia magnética, está ligado aos habitantes de corpos de energia magnética da classe inferior. E ligados à energia magnética, estão ligados a eles e sendo lapidados e destruídos por eles, que são os sulfos e ulfos, o magnetismo invisível, o mal invisível, a força magnética invisível. Agora, todos que estão ligados à energia racional, que são os que já passaram a se conhecer, não são atingidos por eles e por estarem ligados à energia do primeiro mundo. Agora, muitos no início do curso primário são atacados por eles. Outros não, mas muitos são. No início da leitura, são perturbados pelo magnético que quer vencer, porque todos no segundo milênio estavam ligados às duas energias, magnética e elétrica, do segundo milênio, as duas energias que regiam o segundo milênio, o pensamento e a imaginação. E o magnético quer continuar com seus aparelhos, e no início da leitura perturba muito quem quer para que as pessoas não prossigam e continuem com ele, para ir para a classe inferior onde ele está. Ele, vendo que a pessoa está sendo desenvolvida pela energia racional, ele sabe que vai perder aquela pessoa, então o que faz ele? No início da leitura, costuma perturbar muitas pessoas para não prosseguir com a leitura do desenvolvimento do raciocínio. Mas muitos são vencidos pelo magnético, porque são iniciantes e a perturbação é tanta que param de ler. Outros prosseguem e vencem a fúria do magnético, e o magnético fica desolado por perder um dos seus comandados no segundo milênio. Agora, hoje, o magnético já passou a se conhecer, sabendo quem ele é, sabendo a sua origem, sabendo a sua causa, ele está mais moderado, porque passou a se conhecer e saber como ele foi feito, como foram feitas essas duas energias. Hoje, ele sabe que antes dele ser magnético e elétrico, era energia racional, que se transformou nessas duas energias, elétrica e magnética, devido à transformação da planície racional. E hoje, ele sabendo que ele é de origem racional, ele também quer voltar a ser o que era, energia racional, que quer voltar para o mundo racional. Então, né, nós vemos aí, né, mais uma vez, né, num pequeno trecho, né, desse conhecimento, ele está falando aqui de que exatamente, né? Se a gente for parar para analisar com mais sutileza. Ele está falando da cultura das energias, né? Que é uma coisa que a gente nunca aprendeu aqui nessa vida. Tudo para a gente é tudo aquilo que a gente vê à nossa volta e o que a gente tenta, mais ou menos com alguns instrumentos, né, através da ciência, é enxergar alguma coisa que está um pouco mais no mundo microscópico, né? Mas além disso aí, tem um outro mundo mais invisível ainda, mais sutil, que são as energias, né? Porque tem a energia materializada, que a gente vê aí num feixe de energia, na eletricidade, na elétrica, né? E tem ainda a energia que dá causa a essa outra energia ainda. Então, esse conhecimento dessa cultura de energias a gente só vai encontrar nesse conhecimento aqui de cultura racional. Então, nós vimos aqui que dentro desse pequeno trecho que ele vai informando a gente, existe uma guerra, né? Uma batalha energética, em que você vê duas energias tentando o tempo inteiro atrair a nossa atenção, a nossa vibração e o nosso direcionamento para o campo delas, que é a energia elétrica e magnética, para a gente continuar sendo progredindo dentro dessa planície que não estava pronta para entrar em progresso, a gente continuar progredindo dentro desse campo eletromagnético e aí se extinguindo dentro dele cada vez mais. E, por outro lado, tem a energia racional, em que ela vem alfabetizar a gente energeticamente para quê? Para de todo esse campo onde a gente progrediu, a gente ir resgatando aos poucos as nossas virtudes, né, que são energias, que são vidas, que podem ser adjetivadas de várias formas, mas que na verdade é o quê? A nossa origem, né? A gente reconstruindo, né, um universo que já tinha, que a gente perdeu até o contato com ele. Então, quando ele fala ali no magnético, existe uma forma didática dele explicar isso pra gente, e existe também, né, a personalidade do magnético, né, uma entidade do magnético. E da parte invisível a gente conhece muito bem, né? Acredito que muitos já tenham conhecido muito bem. Pessoas que às vezes aparecem no nosso caminho, né, buscando só atrapalhar, né, pessoas vaidosas, soberbas, né, prepotentes, e que você, se você não tiver muito cuidado, nem muita sutileza, resumindo, alfabetização energética, conhecimento da cultura energética, para saber que todos nós somos comandados, nenhum de nós aqui praticamente age por conta própria, existe uma livre decisão sobre o que é você quem toma. Aí pertence à sua particularidade. Mas existe também as influências, entendeu? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, cada vez buscar, cada vez mais apurar a nossa percepção, né, a nossa sutileza para enxergar um mundo que está à nossa volta, porque quando a gente abre esse livro aqui e começa realmente a estudar, a gente vai perceber que esses olhos que a gente usa aqui, ele muito mal dá condição da gente enxergar o que está à nossa volta. Muito aparentemente, muito superficialmente, porque quando você passa a estudar esse conhecimento, você passa a enxergar com raciocínio. E quando você enxerga com raciocínio, não existem aparências, não existem ilusões, não existem ludibriações, entendeu? Por mais que alguém que se aproxime de você queira criar todo um cenário para te convencer de alguma coisa, para te levar para progredir, continuar progredindo na energia magnética, entendeu? A sua visão racional ela vai impedir isso. Então, tem gente que às vezes associa a vidência racional a uma coisa fenomenal, espetacular. Tudo que esse conhecimento passa vem de uma forma simples. E só para concluir aqui, quando ele fala aqui que a arma mais poderosa do mundo é a energia racional, ele fala no sentido de quando você está com esse conhecimento, dentro desse campo de energia, você tem a força mais poderosa do universo com você. Só que você tem que ser o mais humilde, entendeu? E o racional, ele não briga, ele não entra em conflito, ele não entra em atrito. Onde está o mal, onde está a confusão, o desequilíbrio, o caos, o racional, ele recua, porque ele sabe. Ele tem um conhecimento, quem é sábio não guerreia, né?
Um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Ô filho, por não sabermos o porquê nós existimos, não podemos saber o porquê que tudo o que vemos existe. A verdadeira vida de cegos de olhos abertos, que vê tudo e não vê nada, porque não sabe o porquê de nada. E assim a vida do animal racional e a vida do bicho racional. Ignorar tudo e fazer mistério de tudo. Mistério do seu ser e mistério de todos os seres. E de forma que o ponto mais alto da vida é a salvação eterna de todos, é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem.
E é isso, né? Julgando a vida uma coisa sem importância e por isso as guerras, os crimes, as mortes, as contendas, as revoltas, os crimes de toda a ordem. Isso que vinha acontecendo enquanto a humanidade não se conhecia. E aí houve na história da humanidade muita injustiça, muita covardia, porque prevaleceu sempre aqui nesta vida da matéria e ainda prevalece, de certa forma, e muito forte ainda, né, digamos, a lei do mais forte. O mais forte domina o mais fraco. É como o racional diz, estamos na era do fogo e quem tem mais fogo vence. Vence a guerra, quem está na guerra. Agora, quem já conhece a vida e o valor da vida já saiu dessa guerra. Não usa mais o fogo, usa a cultura. Não é mesmo? Nós podemos assim dizer, o Deus do encanto que existe no mundo é a espada e o canhão, onde habitam os deuses do fogo, que sempre conservaram as guerras e a destruição e o esfacelamento da humanidade. Os deuses comerciantes que só enxergavam pelo metal fogo. Os deuses guerreiros, que sempre conservaram as guerras religiosas e as demais guerras. E quem são esses deuses? São deuses criados e inventados pela humanidade, que assim cada povo criou o seu Deus e a sua religião. Vamos aos abraços?
Agora! Coração aberto, abraça todos.
Abraçando a nossa galera, todos os nossos colaboradores: Mauriciana em Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura, lá no Rio de Janeiro, também no Rio, nosso amigo Nelson Ferreira no Meier, o Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, aquele abraço, abraço para Pedra Gaiducas, Cecília Negrini, Alvin Quimas, também um abraço para Sandra e Antônio Jaques. E um abraço para toda a nossa equipe de colaboradores. Dr. Carlos Raza, aquele abraço. Professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina, Bernadette, Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Oliveira, o Paulo Loreto e a Cintia Loreto, toda a nossa equipe que sempre colabora com os seus áudios. Um abraço carinhoso também para todos os ouvintes no Brasil, a começar por Sorocaba, que nós temos nossos amigos colaboradores do programa e também ouvintes. Também um abraço para o Mirão e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Pedra Gaiducas, a Márcia, a Luísa, a Marlene Moraes, a galera toda lá de Sorocaba. Muita gente lá em Sorocaba recebendo um abraço aqui do programa Terceiro Milênio. Também um abraço para o Valdemar e família em Araras, João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, o Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, e Inês Cesário de Almeida de Socorro, Mary de São Bernardo, aquele abraço, a Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redaeli, em Catanduva, São Paulo, a família Santos Formosa, a família Santos, professor Iracema, a Beth, o Anderson lá em Campinas, a Almazia na Livraria Racional de Campinas e também o nosso amigo Celso Veloso. Um abraço para o Jefferson em Rio Claro, Gilce de Itaquaquecetuba de São Paulo, Jéssica Loreto, Marta Chuí, doutor Yasuyoshi em Vilhena, Rondônia. Um abraço para o Abraão de Minas Sul, Goiás, também aqui na Baixada Fluminense, começando em Nova Iguaçu, a nossa Sônia Pecoroni. Um abraço em Nova Iguaçu para Dona Carmelita, lá em Bangu, também aquele abraço.
Abraço, Dona Carmelita.
E um abraço aqui para o Wilson Pantoja, em Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, no Rio de Janeiro, Cantor Santos e Vilma, e Álvaro, em São João de Meriti, Anderson Pepe, em Niterói, Wagner Ribeira, a Peribé, Arixo e Caravana Racional de Itaocara, também lá no Rio Noroeste Fluminense. Sidney, em Campos dos Goytacazes, aquele abraço. E um abraço para Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy Gonçalves. Também um abraço para o Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, lá em União Piauí. Para o Edilson Duda e João Rosa, em Castelo, no Piauí. Geralda, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Iranides, de Brasília, aquele abraço. Sérgio e Elizabeth, nossos cegos que enxergam longe, lá em Curitiba. Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Getúlio Amorim, lá de São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul. Um abraço para Márcio Gomesso, lá em Floripa, Santa Catarina.
No exterior, nós temos Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, Califórnia, OTV Fernandes, em Tustin, na Califórnia, Elivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidere, Gabriel, em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, e Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto, na Espanha também, Magali não pula Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolab Mohamed na Nigéria, e em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzo e a Graça na Quinta da Barra.
Uma coisa interessante, Oswaldo, que ainda podemos registrar. Já reparou que a bandeira branca da paz, quando as pessoas beligerantes, elas querem paz, elas levantam a bandeira branca, não é isso? Então, o Racional Superior nos diz, quem traja-se de branco quer paz, quer viver em paz, transmite a paz e quer a paz, o amor e a fraternidade. Traje preto anuncia as trevas, o luto, a dor e o sofrimento. O traje encarnado, a guerra, o desespero, o fogo, o sangue e o sofrimento monstruoso. Encarnado é sangue, é fogo, é inferno. Preto é trevas, é a desventura. E todas as cores têm os seus donos, que são os causadores das cores. E os donos trabalham em função da sua cor, por o causador da cor. Então, vamos nos ligar no causador da cor branca, que não é cor. É a reunião de todas as cores, que é o raciocínio, a energia racional.
Nosso caminho é racional e a bandeira branca é a paz universal, diz a música
estamos dizendo aqui, repetindo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto. Boa noite e bom domingo. Cristal.
Cultura Nacional.